Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje eu estou aqui com o Thiago Lima, CEO da Link API, uma empresa que ajuda desenvolvedores a lidarem com gestão e integração de APIs. Boa noite, Thiago. Como é que você está?
Boa noite, tudo ótimo aí. Obrigado pelo convite.
Imagina. Bom, você pode explicar um pouquinho melhor o que a Link API faz, como é que vocês trabalham aí, como é que funciona a coisa?
Legal. Bom, a gente é uma plataforma que combina API Management, Integration Platform e Developer Tools. Então, na prática, hoje os desenvolvedores aí de 15 países utilizam nossa plataforma para fazer essa gestão de API de forma profissional, seja para melhorar a performance, colocar uma camada de segurança, implementar uma arquitetura de microserviços e por aí vai. E na ponta de integração, eles acabam desenvolvendo integrações aí de qualquer API ou data source que ele queira, seja um banco de dados, um arquivo e por aí vai.
Só para ver se eu entendi direito, vocês basicamente são um pipe ali adicionado entre APIs também, vocês conseguem funcionar assim, um pipe entre APIs para conectar um ponto a outro e simplificar talvez a autenticação, esse tipo de coisa.
Exato. Então, a gente abstrai uma série de complexidades técnicas, né, das pontas aí, que pode ser API, web service, ou enfim, tem N tipos de data sets. E, do outro lado, a gente também ajuda as empresas a exporem as APIs próprias, né? Então, com mais segurança e com uma série de questões aí que profissionalizam, né, o negócio dele como todos. Até monetizar, por exemplo, APIs é uma das coisas que a nossa plataforma acaba atuando. E aí, só falando um pouco de tipo de cliente, hoje a gente atende empresas como Samsung, Gympass, Colgate, iFood, Creditas e outras aí empresas em 15 países.
Bem legal, bem interessante, cara. Agora, indo para a nossa conversa aqui, para o nosso papo, né? Eu vi que você fez uma postagem no LinkedIn recentemente. Eu vou até ler essa postagem completa e falar um pouco sobre reputação, né, no mercado, que é um negócio bem importante para qualquer tipo de profissional, né? Não é nem só para dev, para gestor, seja lá o que for, para qualquer tipo de profissional. Então, a postagem é essa. Então, abre aspas aí. Muitos devs ignoram o fato de ter que construir uma reputação no mercado. Com isso, cometem erros clássicos na carreira, como mudam de emprego com muita frequência, criam desafetos por todo lugar que passam, falam mal de projetos construídos anteriormente, sem ao menos entender o contexto. Lembrem-se, o crescimento da carreira de vocês não depende apenas das suas entregas, mas também da imagem que você constrói ao redor delas. Sua reputação será sempre seu cartão de visita. Isso refletirá no seu valor de mercado. Que é um negócio bem verdade mesmo, né? Desde que eu comecei a trabalhar com tecnologias, né, a gente está num mercado aquecido. Então, tem pelo menos aí 10 anos que a gente pode trazer. 10 anos para cá, o mercado está bem aquecido. Assim como, por a gente estar num mercado aquecido, é bem comum que os profissionais eles mudam de empresa o tempo todo. Né? Então, o mercado aquecido acaba levando a isso. E é essa frase, né, ficar pouco tempo numa empresa, acaba sendo ela um pouco subjetiva, porque se pouco, sim, sim, pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Eu queria entender contigo, né, o que o profissional deveria buscar numa empresa antes de pensar em mudar, o que, que seria esse pouco aí, como é que você enxerga isso?
Boa, acho que essa foi a maior questão e má interpretação do post, né, se você olhar. Muita gente, não, isso é coisa do passado, eu ficar muito tempo numa empresa, casar com uma empresa. Enfim, cada um interpretou talvez com as suas dores pessoais, né? E foi até proposital, tá bem amplo lá no post, porque é para cada um pensar realmente no conceito que cada um acredita. Mas na prática, né, olhando um pouco do que eu gostaria de compartilhar nessa parte especificamente, é o seguinte: a gente está numa das profissões privilegiadas, né, do mundo, no sentido de poder escolher aonde quer trabalhar, né? A oferta e demanda do mercado de desenvolvimento é completamente diferente de todos os outros mercados. E isso é o lado muito positivo da coisa. Só que a partir do momento que você escolhe mal o lugar que você vai trabalhar, você está desperdiçando isso. Então, dado que você tem uma variedade de ofertas, pô, por que não tomar cuidado e escolher o lugar certo para construir uma coisa sólida? Né? Não quer dizer que você não vai estar aberto para outras oportunidades ou vai casar com a empresa atual. Mas se você escolher bem a empresa atual e você conseguir construir uma história sólida, é muito melhor do que você ficar pulando de empresa em empresa num curto espaço de tempo. As coisas boas demoram para ser construídas, né? Não é um projeto de 3 meses que vai te fazer um ótimo profissional. Então, quando você está mudando, basicamente está começando do zero, uma série de construções que você estava fazendo ali anteriormente. Então, essa que é a minha visão, tá? Às vezes os desenvolvedores se colocam muito como vítima, né? De receber a proposta. Mas, pô, Cara, você pode escolher, cara. Pega lá, faz uma planilha, analisa todos os critérios, se aquela empresa tem uma boa cultura. Não, não vai só por uma remuneração, porque a remuneração resolve curto prazo. Quando você pega uma carreira não se constrói em um ano, entende? Então foi esse um pouco do pensamento que eu quis passar ali.
Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu costumo dizer isso também, né? Que não é só a empresa que deveria escolher a pessoa deveria escolher a empresa, né?
Exato.
E no teu ponto de vista, o que, que seria o escolher certo aí? Para onde que esse profissional poderia olhar para escolher melhor uma empresa, vamos dizer assim?
Legal. Bom, eu vou dar um pouco da minha visão de como eu fazia e eu acho que se aplica aí à grande maioria das pessoas. Obviamente, cada um tem um momento de vida diferente. Mas eu olhava alguns critérios, tá? O primeiro deles era potencial de crescimento daquela empresa. Porque se você pega uma empresa que já não tem muito potencial para crescer mais do que ela está, automaticamente você vai ficar um pouco estagnado ali, né? Agora, se você pega uma startup, você pega uma empresa que está crescendo de uma maneira acelerada, cara, você cresce junto e você consegue ter um valor ali de muito interessante, né? Num curto espaço de tempo. Então, esse é o primeiro critério, potencial de crescimento. O segundo deles é liderança, time e liderança. Pô, se você vai numa empresa de tecnologia e você quer ser um ótimo cara técnico, não adianta você trabalhar numa empresa onde as pessoas são fracas tecnicamente. É meio óbvio isso, mas muita gente se esquece, né? É a mesma coisa de aqueles pensamentos antigos de, putz, eu vou contratar aqui pessoas piores do que eu para me proteger. E tem muito ambiente assim, tem muito ambiente assim. Então, evite lugar assim. Tente entrar em lugares que você admira as pessoas técnicas que estão lá. Tá? Principalmente o líder, né? A pessoa que vai te liderar, ela tem que conseguir te impulsionar de certa forma. E aí o terceiro critério, aí sim você pode usar a remuneração. Né? A remuneração é a maior variação possível nesse aspecto, porque você pode entrar numa remuneração X e mudar para Y rapidamente se você tiver esses dois primeiros fatores muito bem alinhados, concorda?
Com certeza, com certeza.
Então, geralmente, eu faço um order buy aí nessa estrutura.
É bem interessante. E falando de liderança aqui, dessa parte mais de referência técnica, né? Eu consigo lembrar da minha carreira que o local onde eu trabalhei até hoje que mais me impulsionou, assim, mais rápido, foi justamente o local onde tinha as melhores pessoas tecnicamente falando. E eu me apoiava muito nisso, né? Então eu aprendia muito e consegui evoluir muito por conta disso. Então ficou bem agradecido e bem feliz da escolha que eu fiz na época também, justamente por conta disso.
Boa.
Um outro ponto aqui que você mencionou foi sobre criar desafetos, né? Por onde a pessoa passa. E esse é um ponto bem importante porque, quer queira, quer não, grande parte das oportunidades que a gente tem acabam vindo de pessoas com quem a gente já trabalhou, enfim. Então, manter bons relacionamentos é bem importante por conta disso, né? Como CEO, imagino que você já tenha lidado com devs mais esquentados, vamos dizer assim, né? E pensando numa pessoa com esse perfil, pensando que quem está ouvindo agora, né, tem esse perfil, né? O que você acha que essa pessoa poderia fazer para melhorar nesse sentido, né? Para ficar mais tranquilo no trabalho e conseguir encarar melhor os problemas?
De fato, assim, isso está muito ligado, geralmente, quanto mais técnico o cara é, mais impaciente ele é, né? E eu amo trabalhar com pessoas muito técnicas, só que pessoas técnicas, às vezes, têm que entender que nem todo mundo é técnico, né? E, às vezes, o fato de você estar desmerecendo o trabalho de outro ali, enfim, ou criar um desafeto só gera perdas, não gera ganhos. É o que você falou, construir networking é um negócio muito importante em qualquer carreira e é um negócio que pode mudar da água para o vinho qualquer tipo de profissional. Se você consegue construir relações boas, né, e melhorar um pouco esse jeito de se esquentar aí por besteira, com certeza você vai ter melhores oportunidades, porque as pessoas se movimentam no mercado. E aquele cara que pode ser que, tecnicamente, naquela época, não tenha feito algo que você gostou, pode ser que daqui a um ano ele esteja num outro nível, tenha evoluído, e, enfim, o mundo gira, né? Isso que a gente ouve o tempo todo. Então, na minha visão, é sempre tentar entender a causa, né, do porquê que está daquele jeito, ao invés de simplesmente olhar tecnologicamente falando e bater de frente com o que está feito ali. Né? Tem muito a ver com os outros pontos que eu coloquei também do post, mas basicamente tem que entender o contexto. Né? Se você quer se esquentar, entenda que são pessoas. E as pessoas lembram muito bem de situações ruins entre elas. E se você criar algum desencontro ali de agressivo, ou enfim, alguma situação desconfortável, a pessoa vai lembrar disso em outras oportunidades. Então, trate as coisas de forma muito racional e menos emocional. né? Porque, por que parece, o developer, ele é racional para programar, mas às vezes para falar de tecnologia ele é emocional. É muito engraçado isso, né? Cara, ou ele é apaixonado por algo, ou ele odeia algo, e aí se alguém contrariar ele, ele vai lá, dá um chilique absurdo. Então, seja racional em todas as situações. Da mesma forma que você é racional desenvolvendo software, seja nas relações, porque isso é importante, isso vai contar na construção da sua carreira e na sua reputação no mercado.
Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, mas eu achei sensacional, né? A gente deve, né? A gente acaba sendo racional em um momento e emocional no outro quando não deveria ser, quando deveria ser racional. Então é muito verdade isso. É um negócio que eu costumo dizer é que é importante a gente, em algumas situações, entender que nem sempre, é o que você falou, né, de contexto, então nem sempre alguma coisa que alguém tenha feito, alguma coisa que tenha acontecido, tenha surgido por uma má intenção. Então é assumir boa intenção nas coisas que acontecem, para justamente você entender melhor o contexto e depois saber agir em cima daquilo.
Exato, exato.
Boa. Agora pensando, olhando coisa pelo outro lado, né? Então pensando como gestor agora eu como gestor tenho uma pessoa assim no time, então nessa situação, o que você acha que quem é gestor pode fazer para contornar uma situação dessa, para tentar amenizar talvez?
É um dos perfis mais difíceis. Eu já trabalhei com muita gente assim, que era muito bom tecnicamente, mas não conseguia conversar, né? Eu acho que o principal ponto que um gestor tem que fazer é dar a transparência e mostrar o quanto que é negativo ele ter situações desse tipo. O quanto que prejudica o contexto todo. E assim, né, o time de desenvolvimento ele tem que pensar como realmente um time. E estrelismo em times técnicos normalmente atrapalha demais, né? Porque vai criar conflito desnecessário. Então, acho que o papel do gestor, na minha visão, é deixar muito claro para esse tipo de perfil o quanto que ele está prejudicando todo e o quanto que aquilo não agrega. Ele tem que pensar, inclusive, que eu gosto da filosofia, e uma das coisas que a gente estuda é que a energia está no receptor, né? Então, dependendo do tom que você usa ali num conflito, cara, pode ser que a pessoa fique muito ofendida, como pode ser que ela não fique. Então, na dúvida, não crie esse conflito. Tente mediar de forma inteligente. Tenta entender, tenta mostrar exatamente como fazer, ao invés de simplesmente chegar jogando pedra por algum erro técnico do time. Na minha visão, o gestor ele tem que fazer o time jogar junto, e para fazer o time jogar junto tem que ter muita transparência ali das relações.
Outro ponto que você mencionou foi sobre falar mal de projetos que já estão lá, né? Enfim, não entender o contexto e tal. Pensando como programador, eu já passei por essa situação várias vezes. No começo da minha carreira, eu fazia muito esse papel de reclamar das coisas, vou confessar. Imagino que a maioria dos devs eventualmente já tenha passado por isso. E pela questão emocional, até assim, empatizo com a pessoa, né? De, enfim, talvez ela esteja ali no projeto que não é tão legal assim para a carreira dela, tem que corrigir um monte de problemas, não está evoluindo tanto, não está usando, vamos dizer assim, as melhores práticas por N motivos e para ela não pode não ser tão legal aquilo. Na tua visão, como que é uma pessoa que está nessa situação de talvez pegando um projeto, um código legado, alguma coisa assim, como que ela consegue equilibrar essa parte aí de olhar para esse contexto que ela está, que não é muito legal, mas ainda assim ela gostaria de evoluir? Como é que ela consegue lidar com essa parte mais emocional mesmo?
Essa parte é complicada, porque acho que se você perguntar para a maioria dos developers, 99% vai falar que teve alguma situação desse tipo, de olhar ao legado, criticar sem nem entender nada. E eu acho que aqui a gente volta para o ponto da racionalidade, né? Quando você está analisando um legado, você tem que entender que é um outro contexto, eram outros profissionais, talvez era um outro objetivo, né, do que o objetivo atual de alguma coisa. Então, por exemplo, você vai ver um software lá que tem uma péssima performance. E, de repente, o objetivo, o contexto lá era entregar rápido, não era ter uma boa performance. Então, ok, você pode ter sua crítica construtiva, né? Mas se ela não evoluir algo daquele contexto, não faz sentido ter, concorda? Então, se as pessoas saíram, por exemplo, para que você vai ficar tentando ficar pontuando toda hora? Ou se a pessoa está lá e você acha que a crítica vai só prejudicar e deixar ela uma relação ruim com você. Não faz sentido. Você tem que ganhar alguma coisa com a crítica. Né? Porque para criticar, você tem que analisar. Você tem que ter contexto. Então, na minha ótica, é muito no sentido funcional da coisa. Cara, entenda o contexto geral da coisa. E se for criticar, critique pensando no que você ganha com aquilo. Porque se você ganhar só um inimigo, cara, é besteira, entendeu? tá fazendo por vaidade, mas não precisaria fazer aquilo.
Bem interessante isso. Nunca tinha ouvido alguém mencionar isso, né? Sobre o criticar com o objetivo de tirar algum ganho daquilo, né? Então, curti bastante essa ideia.
Se você não ganha nada com aquilo, faz sentido você soltar a crítica por soltar a crítica, cara. Assim, se você olhar com detalhe o mundo, vai ter problemas, vai ter coisa para resolver, vai ter coisa construída errada. Então, você vai estar criando ali um sofrimento interno seu, sendo que talvez nem esteja no seu escopo ou no seu contexto para resolver e, enfim, para evoluir aquilo. Então, eu tomaria muito cuidado, porque a reputação, como eu disse no post, tem a ver com imagem, né? E cada vez que você mostra que você precisa criticar alguém para você fazer o seu, você está construindo uma imagem de que isso vai se replicar no futuro, né? Então, uma pessoa que vai ser seu gestor, com certeza, vai pensar, putz, ele vai querer ficar aqui achando meus erros ao invés de querer me ajudar a construir alguma coisa legal. É mais um cuidado mesmo, mas de fato é um erro comum.
Pois é. E uma mentalidade que eu costumo tentar aplicar para mim, né, quando eu estou numa situação dessa, é de, se eu estou pegando um código ruim, um código legado, alguma coisa assim, é pensar em. Normalmente toda empresa tem um código legado, tá? Porque no começo é muito
Sim,
difícil você conseguir
exato.
fazer com qualidade e tal. Então, se aquele código está lá e se eu estou pegando ele, é porque ele deu certo, sabe? A empresa deu certo, foi por conta dele que a empresa chegou onde chegou, teve os resultados que teve, então. Ele é algo bom, não, vamos dizer assim, não é algo ruim. Eventualmente que é o para você melhorar, mas ele foi bom ao longo da empresa, né? Pro resultados que ela teve.
Exato, ele teve sua função, de alguma forma. Se ele virou legado, é porque ele funcionou, né? Você tem que
Pois
pensar
é.
nesse aspecto.
A gente pensa em legado como ruim, no caso de software, né? Mas no fim das contas ele acaba sendo algo bom, né? É ruim de dar manutenção, mas ele foi bom pro resultado da empresa, de alguma forma.
Exato.
Beleza, até agora a gente falou um pouco sobre o que profissionais devem evitar e tal, em relação enfim, para não manchar a reputação. E eu queria fazer uma pergunta agora olhando pelo outro lado, né? O que você acredita que os profissionais devem fazer para conseguir criar uma ótima reputação?
Acho que o primeiro ponto, né, de bate-pronto já que vem na minha cabeça, é se aproximar de pessoas que têm boa reputação. Obviamente, se você está lá fazendo uma história positiva com pessoas que já construíram uma boa reputação, logicamente as pessoas vão associar aquilo e falar: ó, essa pessoa, se ela foi aceita, né, nesse campo da boa reputação, obviamente ela conseguiu fazer aí a imagem dela, né? O segundo ponto, que é básico, é entregar, né? Assim, não adianta você criar uma imagem positiva e por trás, né, você não entregou nada. Uma coisa não se sustenta na prática, né? Eu já vi muito developer que cria uma projeção de imagem gigantesca e na hora de entregar, cara, não entrega 10% do que prometeu. Então, uma imagem, ela também reflete nas entregas, né? É o que eu sempre digo de alinhamento de expectativa versus entrega. Você sabe gerir isso bem durante a construção da sua carreira, logo você faz algo positivo. E acho que o terceiro ponto é também estar em ambientes que têm boa reputação. É muito parecido com o que eu falei no começo. Pô, imagina se você está trabalhando numa empresa que criou ali, participou do Lava Jato. Naturalmente, você vai vincular, mesmo que for o mínimo, né? Você denigre uma história talvez positiva que você tenha construído. Então, essa tríade para mim aí de ambiente, de pessoas, e de entregas, né? Ela é uma receita para conseguir construir uma boa imagem no mercado.
Oh,
Porque tem que
legal.
se ajudar, né? Não adianta você criar uma reputação fantástica sendo que o ambiente está com uma reputação ruim. Na média, vai ficar uma reputação ruim, entendeu? É uma matemática.
É parecido com aquela ideia de você ser as cinco pessoas com quem você mais convive. Então, se você está
Sim.
num ambiente bom, com pessoas boas, naturalmente você vai se tornar aquilo, né?
Exato.
Mas aí, nesse caso que eu pegando o primeiro ponto que você mencionou, né, de você estar com pessoas com boa reputação, como é que a pessoa consegue, talvez, não deixar a impressão de que ela está se aproximando só por conta de oportunismo, alguma coisa assim?
Geralmente essas pessoas, elas vão ficar próximas de você a partir das entregas que você faz, né? É um negócio de troca de valor. Eu sempre digo que as relações, ela tem que ser ganha-ganha, né? E em todas as relações, seja de empresa com funcionário, de funcionário com funcionário, de com cliente, o que for. Toda relação tem que ser ganha-ganha. Então, se você está entrando num ciclo aí de pessoas com boa reputação, você tem que entregar alguma coisa em troca para elas. seja entrega, seja algum trabalho de assistência dessa reputação dela, seja o que for, né? Mas, de fato, não pode parecer que você quer usar e sugar aquilo, porque as pessoas que chegaram numa boa reputação, elas não são bobas, né? Se elas chegaram até lá, elas têm alguma inteligência para estar ali. Então, eu iria um pouco desse caminho, sabe? Eu sempre gostei muito de andar com pessoas melhores do que eu. E eu sempre tomei muito cuidado se eu estava entregando algum valor, seja um conhecimento novo, seja o que for, porque aí é muito natural, né, que a sua reputação ela vá crescendo junto com a dessa pessoa.
Eu costumo dizer que não existe relação que não seja ganha-ganha que consiga se manter ao longo do tempo. Se alguém estiver perdendo, em qualquer momento, né, a própria relação vai acabar se desfazendo aos poucos, né, até, enfim, um se separar do outro de alguma forma. Seja uma relação de amizade, de colegas de trabalho, um casal, seja lá o que for.
É isso aí.
Partindo para a última pergunta, pensando como gestor, como eu consigo ajudar meus liderados a entregarem um bom trabalho, ou terem melhores relações de trabalho, com o objetivo final de criar uma boa reputação?
Ótima pergunta. Inclusive que a gente sempre olha na ótica do desenvolvedor, né? E às vezes a gente esquece como o gestor ele pode criar esse ambiente, talvez, propício para uma boa reputação e tudo mais. Eu gosto muito da linha de autonomia, no sentido de colocar as pessoas sempre à frente com protagonismo no que elas fazem, sabe? Então, vou dar um exemplo muito comum que a gente faz no NQPE. Poxa, se um developer ele fez aquele negócio sensacional, ele apresenta, ele mostra para a empresa inteira. Não tem por que o líder lá criar a interface para parecer que foi ele. Até porque se o desenvolvedor fez o negócio ficou fantástico, naturalmente as pessoas vão associar o gestor. Então, tem muito gestor que quer aparecer muito mais que os liderados, né? E eu costumo dizer, mais uma vez, que não pode ter estrelismo e nem de gestor e nem de time, né? E acho que o papel do gestor é ser o potencializador. Eu gosto muito desse papel, de tipo, eu dar o ambiente, dar o desafio, mas a pessoa é protagonista e a pessoa ela vai se sentindo cada vez maior, né? E liderando de ponta a ponta as iniciativas. Para mim, nessa visão de reputação, é isso que funciona. Você tem que sempre provocar, de levar. Então, você pode notar, por exemplo, nos meus posts do meu LinkedIn, eu gosto muito de criar ali a meritocracia das pessoas dentro da empresa. Porque eu já criei uma audiência, eu já tenho uma audiência, eu já tenho uma reputação. E eu sei que eu estou entregando valor para ele, e ele entregou para mim também, porque ele fez um negócio sensacional dentro da empresa. Então, acho que é muito importante dar a voz, né, para quem está na ponta, se sentir protagonista.
Bem legal, cara. Algum recado final que você gostaria de dar? Vagas que você tem aberto, qualquer coisa sobre, enfim, fica à vontade aí para falar qualquer coisa.
Legal. Bom, eu tenho duas questões. Uma é só fortalecer isso da reputação. Pessoal, levem isso a sério. Isso é o que pode ser o divisor de águas na carreira de vocês. Ter conhecimento técnico apenas não vai garantir sucesso na carreira de vocês. Então, sejam muito atentos com a imagem que vocês estão construindo no mercado, porque isso, como eu digo, né, no post, é o seu cartão de visitas, é o seu maior ativo, né? Você tem que pensar como as pessoas se recordam de você, as pessoas já trabalharam com você, e se for algo negativo, começa a mudar essa imagem que você está construindo para ontem, tá? E aí, em relação a vagas, hoje a gente está com mais de 20 vagas na LinkAPI, então para quem tiver interesse de trabalhar com a gente, tem vagas de todos os tipos aí, desde desenvolvedor, arquiteto, enfim, DevOps, tudo que vocês podem imaginar. E a gente tem isso no nosso site linkapi.gup.io, da Gup com Y. Tá lá, tem toda a descrição aí de todas as vagas. Quem quiser conhecer também um pouco mais sobre a empresa, linkapi.solutions, né? Quem quiser usar alguma plataforma de gestão de APIs e desenvolvimento de integrações aí que está revolucionando o mercado, pode contar com a gente.
E quem quiser falar contigo, como é que consegue te alcançar?
Principalmente LinkedIn e Instagram, tá? Meu LinkedIn é Thiago Lima BR. É a rede hoje que eu mais posto conteúdo, e aí tem desde artigos muito técnicos sobre APIs, integrações, enfim, modelos de negócio e tudo mais. Posts também sobre carreira, que foi onde a gente se conheceu aí. E também no meu Instagram, que é thiago.limabr, tá? Thiago com TH. Então, quem quiser um contato mais direto, acho que o Instagram é mais prático, mas quem quiser acompanhar posts e tudo mais, eu tenho tudo aí detalhado dentro do meu LinkedIn.
Bom, muito obrigado, Thiago. Curti bastante a conversa e até a próxima.
Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Espero ver novos conteúdos aí.
Obrigado.